Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Agora, meio-dia 28, a cultura é ao vivo na Revista do Meio-Dia. Vamos falar do Festival Internacional Eu Amo Capoeira, que comemora os 40 anos da Associação Cultural de Capoeira Maculelê. Você viu que eu fiz um trava-língua, eu juntei a capoeira com maculelê, ficou capulelê. Depois da entrevista, informação do longa francesa Acusação, que estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde, e o adeus à advogada Ana Paula da Silva Scarlett, figura importante na cena do samba da cidade. A Associação Cultural de Capoeira Maculelê está celebrando 4 décadas de atuação e realiza esta semana o Festival Internacional Eu Amo Capoeira. Começa dia 24, vai até o dia 27 ao vivo. Integrantes da associação contam do evento, de projetos sociais ligados à capoeira, também desse patrimônio cultural imaterial da humanidade, que mistura esporte, luta, dança, cultura popular com música e brincadeira. O festival vai proporcionar vivências como roda de capoeira, roda de samba, oficinas, também workshops com mestres e mestras renomados, encontro no calçadão, além de cerimônia de reconhecimento de mestres e mestras, ainda feira solidária. A organização recebe convidados dos Estados Unidos, da Inglaterra, também da Europa e América Latina. O festival vai apresentar projetos sociais desenvolvidos em Londrina e região, envolvendo crianças e jovens de 4 até 14 anos, também idosos. Ao vivo hoje aqui com a gente, Damon Francisco dos Santos Júnior, que integra a equipe de comunicação da Associação Cultural de Capoeira Maculelê, também a Renata Rabelo de Oliveira Pelói. A Renata é praticante da capoeira. Vão contar um pouquinho da experiência própria deles com essa arte, com essa dança, com esse jogo. Vão contar pra gente também sobre a programação do Festival Internacional Eu Amo Capoeira. Boa tarde, Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui.
Boa tarde para todos que nos ouvem, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Obrigada, Damon Francisco dos Santos Júnior, pela presença.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo também nessa live. É um prazer estar aqui e desde já agradecemos o espaço da rádio, né, a Rádio UEL, sempre dando espaço para a gente trazer um pouco da cultura.
A gente está transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo da Rádio UEL, você também consegue nos ouvir. E se você quiser nos assistir, nos ver, acesse o Facebook da Rádio UFM por lá. Você também pode mandar perguntas, comentários para os nossos convidados. Ao longo desse nosso encontro, nós vamos também mostrar trechos de entrevistas com pessoas da terceira idade que praticam a capoeira, com a professora de 2 senhoras, e vamos mostrar também uma entrevista com a Gersi, que vai ser reconhecida mestra de capoeira, né? Agora sábado, isso, né, Demo? O Demo que providenciou essas entrevistas pra gente. Muito obrigada, viu, Demo? Ficou um ótimo trabalho seu.
Eu agradeço, isso mesmo. A mestranda Gersilene, Gersi, né, como é conhecida no mundo da capoeira, ela vai estar tendo o reconhecimento dela de mestra sábado, que vai ser no Cine Vila Rica, né? E a gente vai detalhar um pouco mais a programação.
Vamos começar contando a experiência própria de vocês? Vou falar para a Renata começar contando. A Renata é uma enfermeira que se formou aqui na UEL, deu aula aqui na instituição também, né, Renata? Fez, sim, acho que mestrado aqui,
sim,
na UEL.
Fiz mestrado.
E aí, como é que você entra no mundo da capoeira, Renata?
Pois é. Na verdade, foi sem querer.
Sem querer, querendo.
Eu trabalhava e eu tive uma lesão no pé, fui parar numa clínica de fisioterapia. E lá eles tinham um grupinho que eles fizeram para fazer capoeira e me chamaram. Eu falei, nossa, desde quando, né, que eu vou fazer capoeira? E fui, me aventurei. Foi uma paixão, assim, à primeira vista. E adorei, a gente fazia lá na clínica mesmo, de fisioterapia, um grupo aqui de Londrina. E era muito espantoso o pessoal me ver fazendo capoeira.
Por quê?
Porque mulher, primeiro, mulher. E eu era, assim, não vou falar que eu era patricinha, mas a gente, né? E aí, cheia de bolha no pé, roxo no, nas pernas, andando descalço, né? Porque a gente tem que fazer a capoeira descalço. Mas foi, assim, um achado na minha vida. Então, por 2 anos, eu fiz capoeira. E aí, a vida me levou para outros caminhos, outros... Tive meus 3 filhos, mas a capoeira nunca saiu de mim. E aí, em 2018, uma pessoa falou, olha, nós estamos... do grupo Makulele. Falou, ó, nós estamos treinando lá na Iron, na academia. Vamos, nossa. Eu já estava pedindo para alguém me dar aula particular e acabou tendo essa oportunidade. E até então, faz quase 5 anos aí que nós estamos de volta. E eu amo. Eu não consigo me pensar em mim fazendo outro tipo de atividade física.
E o que te impacta, assim, né? Esse amor que você tem pela capoeira pega onde em você? Explica melhor, assim. Claro que é um registro corporal,
isso,
né, Renata?
Isso.
Primeiro de tudo, é
isso.
Um impacto no corpo.
A gente fala que a capoeira, ela é completa. Então, além de ser o exercício físico, condicionamento físico, a gente tem junto a música da capoeira, a gente precisa saber tocar os instrumentos, a roda, quando a gente joga na roda, é sensacional, porque daí é o resumo de tudo que você faz na aula, você tá ali jogando na roda e você joga com o outro. Então, é muito gostoso. Então, para mim, capoeira, quando eu tô mal, às vezes, eu tô saindo de casa, às vezes tô mal, um dia pesado, chega lá, a gente esquece. Porque daí a gente treina, a gente tá dentro da roda, a gente tá tocando, a gente tá cantando. Essa é a mágica da capoeira.
E você tá, então, voltou a treinar, né?
Sim.
Um nome que a gente pode dar.
Sim.
Há quase 5 anos.
Uhum.
E você diria o que? O impacto, assim, no dia a dia, né? Você citava, você tem um dia difícil, chega lá. Quantas vezes por semana você treina? Como que é a sua rotina, assim?
Eu treino 2 vezes na semana. E até a gente brinca, né? Pela idade, eu faço um dia de condicionamento físico, musculação, para sempre estar a parte muscular mesmo, né? Para fazer esse condicionamento. Mas eu 2 vezes na semana. E quando eu posso, eu participo da roda também, que tem às vezes rodas de finais de semana, de sexta-feira, eu participo também.
E você contava no início que você, o que levou você, foi, você foi primeiro por uma clínica de fisioterapia, você teve um problema no...
No pé.
No pé. E aí você dizia, né, o pessoal me olha meio patricinha, tem isso de classe social, Renata? Assim,
olha,
um olhar diferente?
Agora tá mudando, eu acho que agora mudou bastante, né, inclusive, sempre que a gente queria treinar capoeira, geralmente era na periferia, né? Nos bairros mais afastados da cidade. Hoje, isso já está mudando, né? Então, só o fato da capoeira estar dentro de uma academia, outras pessoas estão se interessando. Quando a gente vai para fora do Brasil, inclusive, a gente vê um outro cenário, né? Pessoas se interessando e dando valor à capoeira. Então, eu acho que essa coisa tem mudado. Mas ainda, quando eu falo que eu faço capoeira, as pessoas se espantam. Até a gente... brinca, né? Ah, faz beach tênis? Não, faz capoeira? Nossa, o pessoal se espanta,
é,
né? É, ainda assim.
E a convivência? Você, por exemplo, circula nos projetos da Makulele, que atendem também pessoas de periferia? Isso tá, assim, na tua rotina, essa convivência com jovens, crianças, pessoas de terceira idade que não vivem, por exemplo, aqui no centro e não treinam no centro?
Sim, na verdade, eu treino, né, com o mestrando Dida, que ele faz... Ele está à frente de 2 projetos sociais e ele geralmente manda os meninos lá, então a gente treina junto e tô em dívida, tô precisando ir visitar os projetos dele, porque são projetos muito bacanas e lugares muito afastados e que a gente vê que tá dando muito resultado, então eu tô em dívida para lá visitá-los, mas alguns dos meninos treinam com a gente.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM, a gente está conversando hoje com a enfermeira Renata Rabelo de Oliveira Pelói, ela é praticante de capoeira há quase 5 anos. A gente vai colocar na roda agora o Damon Francisco dos Santos Júnior. O Damon é da equipe de comunicação da Associação Cultural de Capoeira Makulele. A associação está celebrando 40 anos de atuação e realiza esta semana o Festival Internacional Eu Amo Capoeira. Começa dia 24, vai até o dia 27. Como é que foi sua entrada, Damon, na capoeira? Você tem uma formação em serviço social aqui na UEL, está fazendo uma especialização em comunicação popular e comunitária também aqui na universidade, e você me dizia que você tem uma relação da atividade física bem intensa e nem sempre foi assim. Que história é essa?
É, bom, vamos lá. Eu tive contato com a capoeira criança ainda, ali com 10 anos de idade, mas em uma aula específica eu acabei me machucando, daí minha mãe me tirou da capoeira, né, com medo de eu criança ainda me machucar. Mas aí anos se passaram, né, e eu com 29 anos eu conheci a capoeira aqui dentro da universidade.
É
aqui
mesmo?
Dentro da UEL, é.
Em que circunstância?
Eu aqui dentro da UEL também pratico outra modalidade, outra arte marcial, que é o Muay Thai. E com esses amigos praticantes de Muay Thai também, eu conheci que eles, né, eles me disseram que eles são praticantes da arte da capoeira também. Então, através deles, eu ouvi falar da Makulele, eles me indicaram a Makulele para eu estar conhecendo, né, o mestre padeiro, que é o meu mestre, que ele dá aula aqui em Londrina, né, ele está no grupo desde o começo. Então, foi aqui na universidade que eu conheci a capoeira, né. E aí, eu comecei a treinar na Makulele em 2019, né, então vai fazer 3 anos que eu pratico capoeira. Também pratico outras artes, pratico kickbox, boxe, mas a capoeira é o que me chama mais atenção, né? A capoeira é uma paixão, assim, foi a primeira vista, né? Ela, como a Renata comentou, ela é uma coisa, é uma arte que mexe com o nosso corpo todo, né? Mexe com a nossa mente, mexe com a expressão corporal. Quando a gente está lutando capoeira, a gente está aprendendo a história de um povo, né? Um povo que lutou pelos anseios de liberdade através da expressão corporal, né? A Renata mesmo comentou que a capoeira é praticada em outros países, né? Hoje a gente sabe que a capoeira ela está localizada em mais de 194 países.
Tudo isso?
Muitos países, né? Tem muitos praticantes ao redor do mundo. E é a arte que mais divulga a língua portuguesa, né? No mundo. Então, a pessoa, se ela quer aprender a língua portuguesa, a capoeira é um bom instrumento para ela. É uma porta de entrada para ela estar aprendendo a nossa língua, né? A língua portuguesa.
E você foi DJ também na noite, né? E trabalhava até mais tarde, não é isso?
Isso.
E aí, o que muda assim na tua rotina? Que tipo de disciplina você tem que impor pro seu corpo, né? Pro seu ser, para poder lutar a capoeira, Damon?
Eu tive que mudar toda a minha rotina, né? Porque antes eu era DJ, trabalhava como promotor de eventos aqui em Londrina. Então eu dormia muito, não tinha um sono legal, não dormia muito bem. Eu trabalhava a noite toda. Então a capoeira ela me trouxe essa questão da disciplina e o condicionamento físico do corpo, cuidar da mente. A saúde melhorou 100%, né? Em questão de, vamos falar assim, de peso, eu perdi quase 20 quilos. Né, mudou totalmente minha rotina. Eu costumo treinar 5 vezes por dia, por semana, né? 5 vezes por semana.
É o que você gostaria, 5 vezes por dia. No fundo, você cantou a bola. 5 vezes por semana, capoeira.
Eu tenho um planejamento de viver pra capoeira, né? Não digo viver de capoeira, mas viver pra capoeira, né? Eu tenho alguns projetos. No momento ainda não coloquei eles em prática ainda, porque não é a hora. Eu estou buscando mais conhecimento sobre essa arte maravilhosa, né? Que a capoeira é dança, é luta, é uma arte que encanta a gente com um sorriso no rosto, né? E a capoeira na minha vida, ela transformou, né? Como a mestra Sara e o mestre Fran mesmo, eles comentam com a gente, né? A capoeira transforma vidas, né? Muitas pessoas que estão com depressão, a partir da capoeira ali, começa a ter relação social com outras pessoas, né? E aí é maravilhosa a nossa arte, né? Genuinamente brasileira, né? Ela é linda.
Aqui pela UFM, Damon Francisco dos Santos Júnior, você coletou pra gente alguns depoimentos, porque o Festival Internacional Eu Amo Capoeira, ele vai dar chance tanto para pessoas da terceira idade que praticam, como para crianças, jovens, fazerem encontros, mostrarem sua arte em vários espaços. E aí, vamos ouvir então o primeiro depoimento, Ricardinho?
Me chamo Gersone Piazentin, aposentada, 59 anos, região sul de Londrina. Fui apresentada à professora Ângela por meus familiares da família Piazentin, mais idosos, inclusive, que já faziam aula com ela. Projeto maravilhoso e voluntário que ela oferece aos idosos. Alongamento, passos e introdução à capoeira. Faz um ano que desfrutamos do privilégio de participar. Faz um bem danado ao físico e especialmente à saúde mental. toda a reverência à generosidade e competência da Ângela. Ginga terapia total, parabéns. Super indico.
Tá aí o depoimento da Gersone Piazentin, de 59 anos. A gente vai ouvir um outro depoimento também. Daqui a pouco eu peço para o Damon, para Renata também comentarem. Melhora nas articulações é um dos benefícios que a Gregória conta que tem sentido na gingaterapia. Duas vezes por semana, longa, aprende capoeira, também se diverte.
Olá, eu me chamo Gregória de Oliveira, tenho 63 anos e moro no Jardim Atlanta, na Zona Sul. Eu fiquei sabendo da ginga por uma placa que eu vi na chácara, quando eu estava passando no Ouro Branco. Aí eu me interessei, entrei em contato e o pastor que me atendeu me passou o número da Ângela. Aí começamos a ginga, as aulas da ginga, e eu não vou mentir, é maravilhoso. Eu adoro os exercícios, é um ambiente familiar, um ambiente amigável, um ambiente que a gente se sente bem. Está fazendo vários benefícios para a minha saúde. Tem um pouco de alongamento misturado com um pouco da capoeira. É bom porque a gente alonga e aprende alguns passos da capoeira também. Eu não vou mentir. Eu estou me sentindo muito bem, já está melhorando as minhas articulações. Só do fato de você ir na terça e na quinta, passar momentos maravilhosos, nossa, não tem nem o que dizer de tão bom que é. Eu sou muito grata à ginga. Eu estou me sentindo muito bem, sou grata à Ângela, sou grata ao espaço que a igreja dá para nós. Eu estou me sentindo muito bem e só tenho que agradecer.
Tá aí a Gregória de Oliveira, 63 anos. Bonito ouvir os depoimentos. A Gregória contou duas vezes. Eu não vou mentir. E aí comenta, né, os impactos, né, da saúde física, mental. Renata, como enfermeira, quer comentar também o Damon?
Eu acho sensacional. Parabéns para a Ângela, porque a gente acha que, lógico, né, Eu até penso assim, se eu tivesse contado capoeira com 12 anos, a gente faria um monte de coisa, tipo acrobacia, coisa que pela nossa idade a gente já não consegue tanto. Mas não tem idade, né? Porque eu falo assim, lógico, obviamente que eles não fazem todos os movimentos da capoeira, mas é exatamente isso que eles falaram. O exercício, a gente libera endorfina, certo? Eu acho que a capoeira a gente libera um pouquinho mais. Que faz muito bem. E é o relato delas, né?
Que bonito. Obrigada, viu, Damon, que você coletou esse depoimento. Você conhece todo esse pessoal pessoalmente, né, Damon?
Conheço. Eu fui nesse projeto da Ângela já, né? Já tive a oportunidade de estar lá conhecendo essas pessoas idosas, essas duas pessoas que deram depoimento, essas duas idosas. E é bem isso que elas comentaram mesmo, né? A qualidade de vida delas mudaram 100%, porque a capoeira não é só lutar, né? A capoeira tem a questão da musicalidade, você aprende a cantar, tem a questão dos instrumentos também, e tem a parte que eu acho mais incrível, né? Que mais me fascinou, que é a questão cultural, é a história, né? Então, quando a gente tá executando a capoeira, praticando a capoeira, é um universo ali que não tem limites, né? A capoeira ela é infinita, né? Então tem muitas possibilidades e a capoeira faz as pessoas ampliar suas potencialidades, as suas habilidades, né? Dentro das suas particularidades, assim como essas idosas aí.
Elas falaram de uma forma tão bonita, né? Tanto a Gregória como a Gersone, da professora Ângela. A gente vai saber agora um pouco mais da história da Ângela, né? Ela diz que a capoeira mudou a vida dela e que leva alegria aos idosos.
Meu nome é Ângela, né? Conhecida como graduada Ângela. Faço capoeira, né? Pratico capoeira já há muitos anos, que acompanho, né? Mesmo antes de ser maculelê, o mestre Fran, mestra Sara, acompanham eles já há muitos anos, né? E até então, eu não pensava, né, em dar aula, em nada, até mesmo pelas as minhas limitações de saúde. E pratico capoeira há muitos anos, Gosto muito da capoeira. A capoeira mudou muito a minha vida. Eu era uma pessoa depressiva, obesa, né? E quando foi 2015, eu sou enfermeira, trabalho só com geriatria. Eu queria unir o útil ao agradável, né? O mestre Fran veio com uma proposta, na época era capoterapia, e eu abracei a ideia, né? Porque com minhas limitações, com os idosos, né, iria dar certo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque hoje eu tenho dois projetos de gingaterapia, que são movimentos para idosos, né? Alongamento, fortalecimento, brincadeiras. E no final, nós temos a capoeira, onde os idosos, né, vêm a se movimentar, a sorrir, a brincar. E, de certa forma, a gente leva alegria através da capoeira para esses idosos.
Tá aí a Ângela. E o pessoal da gingaterapia, alunos da Ângela Demo, eles vão fazer uma demonstração, eles vão mostrar um pouco da arte, do que eles têm aprendido durante o Festival Internacional Eu Amo Capoeira.
Isso, exatamente. O festival, né, Eu Amo Capoeira, vai ser palco de um intercâmbio cultural. Então a gente vai estar recebendo maculelês, né, do Brasil e também dos Estados Unidos, de Portugal, Colômbia, Argentina e da Europa, né? E esses idosos, eles vão participar esse projeto social está incluso na programação. A programação começa dia 24, né? E no dia 24 a gente vai ter vai começar com o projeto do mestrando Dida, que vai se tornar mestre de capoeira, né? Vai ser na zona norte de Londrina, vai ser no ginásio de esporte do conjunto Maria Cecília, né? Vai ser em torno de 200 crianças, né, Renata, que vão estar pegando a sua graduação ali, que vai estar por dentro dessa festa. E aí no dia 25, né, na sexta-feira, vai ter workshops, vai ter rodas de capoeira na sede da Maculelê, que fica ali no Jardim Pisa, na rua Coimbra 141, né, a partir das 12h30 da tarde. E aí a partir das 7 horas da noite vai ser a apresentação do projeto Gingaterapia. Vai ser a roda de abertura do evento, né, em si, assim. Então vai ter a graduação desses idosos, onde eles vão estar podendo jogar a capoeira. E para muitos idosos ali vai ser a sua primeira graduação, né? Então vai ser uma festa linda para eles.
É onde eles pegam a corda.
Então, que é isso? Explica.
Então, é que nosso uniforme, parte do nosso uniforme é a corda. E é como se fosse uma faixa no karatê, em algumas outras artes marciais. E a nossa corda, elas têm cores. E as cores, elas nos dão o nível de graduação. Então, esses idosos vão pegar a primeira corda deles.
E quantas cordas são? Quantos níveis são na capoeira?
Muitos.
São muitos.
É mesmo? Muitos quantos?
Assim, no nosso grupo é em torno de 35 cordas.
Caramba, você tem que corda, Renata?
Vou pra quinta agora.
Que legal. E você, Damon?
Eu tô na sexta corda, né? Sou aluno ainda.
Nós somos alunos. Nós somos alunos.
E aí, conforme o progresso, aí isso. O mestre que vê que você tá apto isso. A receber uma nova corda, que você subiu isso. De nível.
Exato.
Exatamente.
Normalmente, uma vez por ano, se você treina no ano todo, se você se esforça, né? Você merece, né? E cada grupo tem a sua coloração de corda, né? O nosso tem a nossa específica. E assim que funciona.
Aqui pela UFM, agora 12h52, revista do meio-dia, conversando hoje com a enfermeira Renata Rabelo de Oliveira Pelói, ela que é praticante de capoeira, o Damon Francisco dos Santos Júnior, também formado aqui na UEL em serviço social. O Damon é um dos integrantes da equipe de comunicação da Associação Cultural de Capoeira Maculelê, que organiza de 24 a 27 agora o Festival Internacional Eu Amo Capoeira. Vamos ouvir agora um depoimento da Gersi, dia 26, que vai ser sábado, é isso? No Espaço Vila
isso,
Rica.
Exatamente.
Vai ser um dia super especial para a Gersi. Ela diz que, como mulher, chegar a ser mestra é um percurso bem desafiador. Cansou de ouvir de alunos em aulas experimentais que esperavam um homem grande e forte. Vamos ouvir a Gersi.
Meu nome é Gercilene Adelina de Souza, conhecida como Mestranda Gerci. Iniciei a capoeira aos 14 anos de idade. Hoje estou na casa dos 40. É muito importante esse momento que está acontecendo em minha vida. É esse reconhecimento de mestra, né? Então, assim, quando chega esse dia, essa data, né, esse tal reconhecimento, é porque você passou a maioria da sua vida dedicada à arte de capoeira, em vários segmentos, né, dando aula, compartilhando seus conhecimentos, aprendendo, viajando, né, trabalhando na comunidade, na sociedade. Então, assim, hoje, né, para uma mulher chegar, né, a ser uma mestra, é muito importante, ainda mais nessa sociedade machista. Quando é divulgado as aulas de capoeira, as pessoas chegam lá e perguntam: oi, tudo bem? Vi a divulgação da aula de vocês de capoeira. Quem é o mestre que dá aula, né? Eu vim fazer uma aula experimental. Aí você se apresenta. Eles falam: ah, mas é você que dá aula? Ah, nós falamos sim. Então diz: ah, tá. Esperava um homem grande, forte, mas é você, pequenininha, né, baixinha, você consegue dar aula de capoeira? Aí então a gente explica, né, sobre as nossas potencialidades, né, do conhecimento, da arte, do seu desenvolvimento, né, explicamos tudo, né, da base da capoeira, né, para essas pessoas. Então, assim, olha só, é para uma mulher chegar até aqui. Então, ela passa por muitas situações de roda também, né? Às vezes você está na roda e a pessoa fala assim: ah, você canta? Quero ver você desafiar, né? Você canta, você toca, você faz evento, você divulga, você viaja, você joga na roda com homens de igual para igual. Claro que, né, a mulher tem a sua especificidade, mas dentro do jogo não tem homem, não tem mulher. Tem simplesmente a luta, a capoeira, né?
A gente ouviu a Gerci, que sábado vai ser um dia muito especial para a Gerci, que ela vai ser condecorada, ela vai o quê? Receber um reconhecimento de mestra, é isso, Renata?
Isso. É, no sábado, então antes, um pouquinho antes, nós vamos ter, no sábado, dia 26 de novembro, nós vamos ter a nossa tradicional roda de rua, às 9 horas, acho que a maioria já conhece, nós sempre estamos lá na frente do Banco do Brasil.
Sim,
mas nós
é sempre
vamos...
uma alegria, isso, né? Uma sempre. Energia muito boa. Vocês imaginam de estar em quantas pessoas lá, sábado
muitas,
de manhã?
Muitas, né, Damon? Quantas, mais ou menos?
Mais de 100 pessoas.
Mais de 100 pessoas.
Isso, que nós vamos nos dividir também em várias rodas, vamos fazer vários aulões, né, com os mestrandos, então vai ser bem bacana. E aí, a noite, na verdade à noite, à tarde, né, às 17 horas, nós estaremos no Vila Rica para exatamente esse momento de formatura e reconhecimento. Serão 10?
Em torno de 10.
Em torno de 10 mestrandos pessoas. Que receberão o título de mestre. Né? E
uma
a Gerci é uma
que
delas.
Bonito, uhum. Que bonito. E, Damon, estamos aqui nos instantes finais desse nosso encontro. Esses 40 anos, né, da Associação Cultural de Capoeira Makulele. Tem o mestre Fran, a mestre Sara, tem a filha do casal. Eles vivem nos Estados Unidos, é isso? E a Makulele está em vários países, né?
É, a Makulele é uma escola de capoeira internacional, né? E é a família da Silva, né? Que é a mestra Sara, a mestre Fran e a professora Dandara. Eles são três pessoas que se dedicam a vida, né, para essa arte. O mestre Fran já são 40 anos, né? São 4 décadas, é muito tempo. Quando ele chegou aqui em Londrina em 1982, praticamente não tinha capoeira aqui, então ele foi um dos pioneiros na cidade. E de lá para cá, junto com a mestra Sara, eles vêm desenvolvendo vários shows culturais nos Estados Unidos, na Europa. E a missão de vida deles aqui no Brasil e ao redor do mundo são os projetos sociais. Né? A mestra Sara sempre fala pra gente que a menina dos olhos dela são os projetos sociais, são as crianças, os adolescentes. Que é tirar as crianças da rua, né? O esporte é fundamental para que essas crianças não fiquem vulnerabilizados, né? E a Makulele também completou 20 anos nos Estados Unidos, em Decatur, né? No estado de Atlanta. É um trabalho lindo lá também. O mestre Fran e a mestra Sara, eles também têm um trabalho com os refugiados, né? Com as crianças e adolescentes lá. O mestre Fran recentemente, ele recebeu um título nos Estados Unidos como herói da cidade de Decatur. A gente vai estar recebendo também um representante da prefeitura de Decatur dos Estados Unidos, vai estar vindo para cá, né, para fazer um intercâmbio entre os países. Assim, a gente também vai ter a presença do prefeito da cidade de Londrina aqui. No dia 27, a gente encerra o EOMO Capoeira em Cornélio Procópio, onde a gente também vai ter a participação do prefeito de Cornélio Procópio, que o evento começa com projeto social e encerra com projeto social. Então, no dia 24, na quinta-feira, a gente começa com projeto social na Zona Norte de Londrina, e no dia 27 de novembro, a gente vai encerrar lá em Cornélio Procópio com o projeto do professor Babu e da Ana. O Babu também vai pegar um grau de professor, um grau 2, e é um trabalho maravilhoso, né? A gente, quando olha assim pro Mestre Fran, a gente vê uma pessoa que dedicou a vida dele pra arte da capoeira, a Mestra Sara, e a professora Dandara tá seguindo o caminho dos pais, né? E pra gente é uma inspiração. Eu, quando olho pro Mestre Fran, olho pro meu mestre, Mestre Padeiro, inclusive quero mandar um abraço pra ele, um axé, inspira a gente, né? A capoeira acaba inspirando muitas pessoas a fazer algo melhor pelo mundo, né?
Quero agradecer Damon Francisco do Santo Júnior, também a Renata Rabelo de Oliveira Pelói, toda a programação do Festival Internacional Eu Amo Capoeira, que vai de 24 a 27 deste mês, está disponível no Instagram, você acessa lá, @euamocapoeira, tem também o Instagram, @maculelecapoeira. Obrigada, ótimo festival para vocês.
Obrigada.
Agradecemos o espaço mais uma vez, obrigado.
Temos duas informações ainda antes de encerrar a cultura aqui da Revista do Meio-Dia. O universo do samba não é composto só de cantores, cantoras e músicos, mas também de figuras importantes e entusiastas. Quem conta é o cantor, compositor e preparador vocal Paulo Vitor Poloni. Ontem, ele cancelou o encontro Sambarilove no Olobar, em que cantaria com a Natália Lepre, por conta da partida da advogada Ana Paula da Silva, mais conhecida como Scarlett. Segundo Paulo Vitor, ela era uma figura muito importante para a cena do samba na cidade.
Estou gravando esse áudio como forma de homenagear nossa grande amiga Ana Paula, também conhecida como Scarlett, que nos deixou na sexta-feira. A Scarlett foi uma pessoa muito importante para a cena do samba em Londrina. O universo do samba não é composto só de cantores, de músicos, mas também de figuras importantes, de entusiastas. E a Scarlett era uma dessas pessoas que fazia questão de comparecer em todos os sambas que ela pudesse, de valorizar, de divulgar, de levar os amigos, de levar principalmente a alegria que ela tinha e que fazia toda a diferença em todas as rodas de samba que a gente tinha aqui em Londrina. Além disso, a Scarlett era uma advogada super atuante, membro da Comissão de Igualdade Racial e de Minorias da OAB. Trabalhava com direito trabalhista e foi uma pessoa muito atuante, não só na OAB, mas nessas pautas relacionadas à negritude. Então, a Ana Paula vai deixar muita saudade e espero que a alegria que ela deixou aqui nessa curta passagem possa continuar em nós e nos motivar a espalhar um pouco mais dessa alegria que ela deixou com a gente.
Tá aí o depoimento bonito do Paulo Vitor Poloni. A OAB Paraná divulgou nota lamentando profundamente o falecimento súbito da advogada Ana Paula da Silva. Ela partiu sexta-feira aos 41 anos, conselheira da OAB e vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da subseção da OAB aqui em Londrina. Ainda semana passada, Ana Paula atuou na organização do Simpósio de Direito do Trabalho realizado aqui na cidade.
Bonjour. Bonjour, police judiciaire. Vous êtes Alexandre Farrel?
Mais qu'est-ce que vous faites là?
Vous êtes tout seul ici, monsieur?
Oui.
On procède à une perquisition.
Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? C'est forcément une erreur.
Demain, je rentre chez moi aux États-Unis.
Ah, plus maintenant, non.
Je suis maître Arthur Célérier, votre avocat commis d'office.
Estamos acompanhando o trailer do filme A Acusação, que estreia hoje no Ouro Verde. Longa francês expõe briga judicial e midiática travada contra um homem acusado de estupro. Jean é um erudito, a mulher dele, Claire, uma escritora feminista radical. Eles têm um filho, Alexandre, a família é tida como perfeita. Jean vai a Paris visitar a mãe, conhece Mila, filha do novo parceiro da mãe. Então decide convidá-la para uma festa e no dia seguinte Jean descobre que Mila fez um boletim de ocorrência contra ele, alegando que foi estuprada. Destrói a harmonia da família, promove uma briga judicial e midiática. Esse é o enredo de A Acusação, de hoje até quarta-feira no Cine Teatro Ouro Verde. 138 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos. De hoje a quarta, você já sabe, dois horários, 4 da tarde e 7 e meia da noite. Ingressos R$20, com meia entrada. Segunda-feira, dia de estreia, todos pagam meia. A gente se despede de você com essa informação.
Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Até lá, eu espero você e uma ótima tarde.